Alô, amigos da Rádio Nós Vox, conversa que interessa em sua edição número 11, apresentação Paulo Roberto, direção-geral Alexandre Almeida, pilotando a máquina de som, Ana Paula. Programa produzido na Sociedade de Assistência aos Cegos. Vamos conversar hoje com Walter Ferreira, que ele vai fazer a sua própria apresentação. É com você, Walter.
Muito prazer estar aqui com vocês. Eu entendo que a comunicação é o meio mais amplo que você pode interagir com as pessoas. Como falou o Paulo, eu sou o Walter Ferreira, profissão radialista, também professor de audiolocução e também de música. E entendo, como eu falei antes, que a comunicação é o ponto básico das pessoas. É conversando que você pode interagir, que você pode informar e também ser informado. Eu estou aqui buscando contribuir com esse projeto via informação, via mídia, via internet também. Espero ser útil. Estou aqui, Paulo, também à sua disposição por inteiro.
Walter, o nosso tema central do Conversa que Interessa, audiolocução, rádio, comunicação, bem um bom momento. A gente está em discussão na lista, né, nas listas dos Vox L, sobre essas questões dos programas, da rádio, enfim, efeitos especiais. Eu começaria fazendo a seguinte pergunta. Walter, qual é a receita para que um comunicador abalado emocionalmente não transmita isso para os seus ouvintes? É possível isso através da sua vibração sonora, no seu momento, naquele instante, não repassar esse seu estresse emocional para o ouvinte? Qual é a receita?
Eu diria, Paulo, que não há uma receita mágica. O essencial é que o comunicador, primeiro, ele sinta amor pela comunicação. Seja para ele uma terapia ocupacional, que ele, quando estiver fazendo, ele possa mergulhar naquele sentimento de vibração, de amor, dedicando-se à causa da comunicação, e ele possa, então, como um relax, ele possa começar, no caso, a buscar dissimular aquela emoção que possa estar por dentro dele, no caso, para conturbar a sua comunicação, no caso. Eu sempre falo que o comunicador, ele, ao chegar na sua área de comunicação, que seja ela qual for, rádio, sala de aula, enfim, não importa o que seja, ele, ao chegar, ele procura respirar bem fundo, profundamente, e deixar lá fora os seus problemas de ordem pessoal. Ele procura, então, no caso, como eu falei antes, a terapia, a vibração da boa comunicação, para que ele possa revestir-se com amor o seu trabalho, e, enfim, no caso, naquele instante ele procura esquecer o que houve. Ele vai viver para os seus ouvintes, para o seu público, enfim, ele vai viver para o seu trabalho, naquela da comunicação. Então a sua comunicação depende dele, que ele possa trabalhar o quê? A sua voz emocionalmente, a sua respiração, e como um senso de compromisso. Eu agora não sou unicamente meu, e nos meus problemas, agora eu sou do meu público que me escuta, que me acompanha. Depois, no caso, uma satisfação, então, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar, no caso, a comunicação, não como, para ele, um refúgio, mas como uma terapia que ele possa também relaxar e também fazer os que lhe ouvem também fazer parte desse relax.
Você, como professor de audiolocução da SAC, como é montado o curso, Walter? O que é que você aplica nesse seu curso de audiolocução para alunos deficientes visuais?
A SAC sempre tem uma visão muito ampla e aquela visão do futuro de imediato. Então, se compõem a SAC, perceberam que alguns colegas nossos, cegos e também de visão subnormal, tinham certa dificuldade na comunicação até com as demais pessoas, para pedir, para atravessar alguma rua, para pedir, no caso, um favor, algo parecido. Eles realmente tinham ou têm um bom timbre, mas tinham dificuldade em utilizá-lo, em diversos locais de trabalho, telefonia, vendas, enfim. Então, nasceu a ideia do curso de audiolocução. Nosso curso que é? Ele é um curso preparatório para a comunicação. Ele não é um curso de radialista, ele é um curso que abre os caminhos para a comunicação. Tanto é que nós temos alunos, no caso ex-alunos, que não estão no rádio, mas que são bons telefonistas, que são bons vendedores, que são bons professores, porque o nosso curso tem essa base, ou ele tem a base de fazer com que a pessoa possa estimular em si a comunicação, a pronúncia correta, a dicção bem postada, o diafragma bem trabalhado, o falar, para a pessoa poder ouvir e compreender. Eu trabalho o timbre e a dicção. O que vem ser o timbre? O embelezamento da voz. O que é a dicção? É a pronúncia audível e compreensível. Então o curso tem essa finalidade. O curso de audiolocução, ele busca nas pessoas, no caso, aprimorar a sua comunicação. Aí ele pode utilizar no rádio, pode utilizar em sala de aula, na telefonia, na recepção, enfim, ou no seu dia a dia, na sua vida trivial, na sua vida comum. Porque é ruim você conversar com alguém e você não captar o que ela falou. Então, nosso curso, ele visa isso, ele visa preparar as pessoas à comunicação, trabalhando a sua voz e também a sua fala.
Nós estamos hoje no momento de revanche. Porque quantas e quantas vezes eu tive o prazer e a honra de ser entrevistado por você no seu programa Novos Caminhos. Walter, um programa de entrevistas como o nosso, Conversa que Interessa, como o seu Novos Caminhos, como deixá-lo apetitoso para a audiência?
Primeiro, Paulo, é preciso que haja, no caso, entre o entrevistado e o entrevistador, é que haja um forte elo. É preciso que eu lhe conheça um pouco antes de começar a conversar. Para quê? Para que possa a conversa fluir naturalmente. Então as perguntas vêm como condimento. Eu, de quando vejo, faço uma pergunta, aparentemente uma pergunta boba. Para quê? Para ver a descontração de que nós estamos conversando. Depois uma pergunta um pouco mais condimentada. Para quê? Para que o ouvinte possa, no caso, interessar-se pelo programa. Então o bom é você mesclar a entrevista entre um pouco de descontração e também um pouco de seriedade.
Além do que, um programa de entrevista, a gente não vai ter muito efeito sonoro, não vai ter músicas, enfim, a não ser que você está entrevistando um músico ou um cantor, por exemplo. Walter, durante esses seus anos de trabalho na comunicação, como você traçaria o perfil do ouvinte? Quais os tipos de ouvintes que você pode identificar quando está participando via telefone, por exemplo?
Olha, normalmente, o ouvinte, ele quer se sentir, até porque ele o é realmente, mas ele quer que você deixe bem claro que ele é para você importante. Esse é o ponto básico do ouvinte. Nem o ouvinte liga para uma rádio para pedir uma música, mandar um alô, mas ele quer ter o seu nome mencionado e quer que você dê ênfase que ele participou. Então o ouvinte ele não quer apenas que apenas ele possa constar na tua relação, ele quer fazer parte do teu programa. Ele quer, no caso, ser do teu programa, assim, digamos, uma célula. Então o ouvinte, para mim, no rádio, ele é essencial. Quando ele liga, ele faz a sua observação, a sua crítica, o seu elogio. Mas para mim, o ouvinte de rádio, ele é um companheiro, ele é um parceiro. Eu te confesso que eu faço o rádio interativo, onde eu coloco lá entrevistas, conversações, mas também faço o rádio musical, o rádio animado, que a gente chama na comunicação radiofônica, né? Mas em qualquer um dos meus programas, para mim o ouvinte ele é parceiro, ele é companheiro. O ouvinte ele não quer ligar e ficar anônimo, não, ele quer ligar e ele quer ser reconhecido. Então o ouvinte, o que ele quer? Ele quer dizer, olha, eu estou aqui e faço com você o programa, eu sou parte dele. Porque senão o ouvinte não faz mais aquele rádio estilo vitrolão, aquela coisa robotizada de você apenas falar para você te ouvir, em absoluto. Ele vai interagir contigo. Então na minha época de rádio, que são quase 12 anos, para mim, o meu principal destaque é que eu sempre procurei reconhecer o meu ouvinte. Para mim, o meu ouvinte, ele é assim, a célula principal. E é por causa desse reconhecimento do ouvinte que eu tenho, que até hoje eu consigo carregar comigo o meu público. Eu sempre falo, eu confio nos meus ouvintes. Por quê? Porque eu procuro dar aos meus ouvintes aquilo que eu entendo que eles merecem. No caso, o reconhecimento.
Lição aprendida. Vamos abrir a nossa sessão de abraços. Mandar um abraço aqui para o Jota Salvador, para o Wagner, para a Miau, para o Diniz, para o Anselmo, enfim. Todas as pessoas que nos mandam e-mail, criticando, nos ajudando a melhorar o nosso programa. Walter, estava vendo na internet que nos Estados Unidos já estão bem adiantados os projetos com relação ao rádio digital. Ou seja, provavelmente teremos o nosso aparelho de rádio onde você pode ter vídeo, você pode ter dados enviados digitalmente. Você acha que isso vai tirar um pouco o encanto do rádio, o rádio já querendo quase se transformar na televisão?
Eu queria também, se você me permite, eu também queria abrir no caso rapidinho aqui uma sessão de abraços, viu? Eu também queria abraçar a um amigo que eu fiz também na comunicação, ele sempre me escuta, sempre me honra com sua audiência. Eu me refiro também ao André Luiz Gomes, meu amigo André, aquele abraço para você. Você também gosta também de acessar, não é isso? A computação, enfim, abraçar o amigo André. E também quero abraçar com muito carinho a poeta, escritora Maria Virgínia, que lançou seu primeiro livro, Véu Lilás, um livro de poesias belíssimas, e também sempre nos passa sua energia, que para mim é de grande valor. Professor, com relação à sua questão, veja bem, o rádio, ele nunca vai perder o seu encanto. Me digo por quê. Porque o rádio pode tornar-se digital, até, se for o caso, até televisível. Mas o rádio tem um aspecto que é preponderante. O rádio, ele é factível. O rádio, ele é imediatista. Está entendendo? O rádio, ele flagra. Esse é o ponto do rádio que ninguém vai tirar. Tanto que já diziam os locutores mais antigos, né? Que se um dia o mundo viesse a acabar, então o que primeiro vai anunciar vai ser o rádio. Vai dizer, atenção, atenção, daqui a 10 segundos o mundo será extinto. Porque o rádio, ele flagra. O rádio, ele é imediatista. Então não adianta ouvir o rádio digital. Vai ser ótimo para a comunicação, sem dúvida. Vai tornar mais fácil, né? Um rádio com imagem, tudo bem. Mas o rádio nunca vai perder o encanto, assim, o seu encanto próprio. O rádio, mesmo que surja outros canais de comunicação, mas o rádio, para mim, ele é mais companheiro, ele é mais factível e também é mais imediatista.
Vamos falar um pouquinho sobre a questão da ética. A gente sabe que, às vezes, um projeto de comunicação, ele é bem desenvolvido, bem planejado. Isso causa uma grande alegria à audiência e também um grande interesse à concorrência. Como é que essa questão, Walter, de pessoas que procuram seguir os projetos dos outros, enfim, apresentar programas semelhantes ou quase iguais, qual é o seu pensamento com relação à ética neste sentido?
Comumente se fala que em rádio nada se cria, tudo se copia, o que não é verdade. Porque cada um, o comunicador, ele tem que ter um pouquinho do seu lado onde ele possa evidenciar, bom, aqui sou eu, né? Agora, com relação no tocante à ética, o ponto que eu acho essencial da ética é você não invadir o terreno alheio. O que acontece? Alguns comunicadores, eles se acham o dono da verdade. O programa dele é o melhor do mundo. A audiência é 100%. Não existe audiência 100%. Isso aí não existe, em canto algum. Cada um tem o seu público. Então eu acho que você manter a sua ética, a sua postura ética, é você saber respeitar o espaço alheio. Na hora que eu encerro o meu horário, quem vai entrar, pronto, é quem vai ter, no caso, o seu valor devido. Quem me antecedeu é que teve o seu valor também devido. Então a ética está nesse ponto, de cada um saber ocupar bem o seu espaço, sem com isso querer, no caso, invadir o espaço dos outros. Eu acho que, se você, de repente, você vê no rádio um programa muito bom, um comunicador que faz, você não vai criar um programa igual ao dele, mas você pode criar com alguns detalhes que você acha assim, importante, criar com algo parecido. Você não vai, no caso, estar invadindo o espaço dele, não. Eu acho que a ética é quando você começa a destratar. É quando você começa a dizer, não, o meu problema é que é o bom, o do fulano não é legal. Aí sim, aí lhe falta a ética. Mas eu entendo que o ponto principal da ética é você saber se conduzir no seu espaço, conquistar o teu ibope, sem trocar, no caso, roubar o ibope alheio.
O seu programa, que eu participei várias vezes, Novos Caminhos, você poderia falar para os nossos ouvintes como era o programa, o que era abordado, qual era o público que era direcionado, qual era o horário?
Interessante falar sobre isso, eu até gosto muito de falar. Eu até então só fazia o rádio interativo, onde eu passei Rádio Dragão do Mar primeiro, Grupo Cidade de Comunicação, Rádio Pitaguari de Maracanaú, Rádio Metro na Barão do Estudat, enfim, percorri algumas rádios. E fazia esse programa musical e de entrevistas. Quando foi um certo dia, a Rádio AM do Povo, naquela época com o grande, naquela época, dirigente Padua Martins, me fez um convite. A Rádio Povo tinha um programa de linha específica para pessoas com necessidades especiais, chamado Novos Caminhos, no ar de 10 às 11 da manhã. Eu até que relutei no começo. Eu não sei se é a minha praia, não sei se eu vou ficar preso a um tema só, mas topei o desafio. E fiz direto, ininterrupto, por 3 anos e 10 meses. E era a seguinte linha. Era um nome que eu colocava assuntos com pessoas com necessidades especiais. Mas como? Eu levava as autoridades, mas também levava, no caso, o portador de necessidades especiais. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, que quem melhor fala sobre a sua causa é quem tem a causa. O que acontece? Eu levava, no caso, a autoridade, o professor, o orientador, o médico, mas também levava, no caso, a pessoa que tem em si o detalhe, a deficiência visual, física, a problema na voz, enfim. Porque eu entendi, Paulo, como continuo a entender, que quem melhor fala do seu problema é quem tem um problema. Então, era um programa na Rádio Povo aberto, eu colocava no ar os ouvintes para interagir com a gente, fazia uma pergunta, a gente conversava. Era como se fosse esse nosso aqui, uma sala, um encontro de amigos. Era uma sala de visitas, onde a gente conversava qual a dificuldade maior, qual a postura da sociedade com relação ao seu problema, enfim, qual o grande drama, seu preconceito, como conviver com o preconceito, as barreiras arquitetônicas, a dificuldade em família. Então, no caso, eu tocava em todas as feridas, desde o ponto social também ao ponto familiar. Enfim, um programa Novos Caminhos, que eu até coloco assim, se alguém quiser, no caso, me produzir nesse país, é um programa muito bom, porque, veja bem, é muito bom que você tenha o seu espaço. Porque você vai numa rádio, a rádio dá o que? De espaço 10 minutos, 5, mas um programa seu, onde você possa falar o que você idealiza, é um espaço fantástico. Então, eu espero em breve retomar o espaço na íntegra, porque esse programa faz falta. Não faz falta apenas a mim, mas os que ouviam, os que acompanhavam, é porque era um modo da pessoa interagir. Era um modo, havia aquela interatividade entre as pessoas que tinham necessidades especiais, era um elo, onde ele tinha realmente, como a gente fala no rádio, voz, vez e fala.
E é por isso que estamos plenamente agradecidos ao projeto Dos Vox, ao professor Antônio Borges, ao Sandro, enfim, todos que estão dando essa grande oportunidade, esse grande espaço da Rádio Dos Óculos, para que a comunidade crie os seus programas, utilizem esse espaço para interagir com as pessoas videntes. Realmente é de grande valia, vale a pena a gente agradecer aqui a rede. Walter, você atualmente está trabalhando em rádios comunitárias. Qual o alcance dessas programações comunitárias?
Olha, a rádio comunitária tornou-se hoje em dia uma grande alternativa para os comunicadores também e também para os ouvintes. Porque as rádios ditas oficiais e grandes, elas são um pouco mais fechadas por motivos que a gente até entende. Motivos também burocráticos e comerciais. Então a rádio comunitária ela tornou-se uma abertura maior para o público ouvinte. Eu trabalho também numa FM comunitária, final de semana, por enquanto apenas, onde eu faço um rádio com muita jovem guarda, mas tenho a convicção que eu faço um trabalho onde procuro, no caso, alegrar os meus ouvintes. Ele tem aquelas 2 horas de lazer, um sábado também no domingo. É aquele rádio também interativo. Aí você fala das comunidades, dificuldades, problemas de transporte, ruas, enfim, a dificuldade que a comunidade enfrenta. Mas também vou falar, Paulo, que eu tenho ainda na Rádio Povo uma participação onde eu faço alguns espaços para a Rádio Povo, quando o fato realmente interessa ser, no caso, colocado no ar. É um espaço pequeno, mas eu ainda tenho. Agora, a Rádio Comunitária, como eu te falei, é um rádio que você fica mais perto das pessoas, mais perto do povo. Por quê? Porque o povo lhe escuta, lhe acompanha e tal. Então, a rádio que eu trabalho atualmente, ela alcança uma faixa de 11 bairros. Então, esses 11 bairros me acompanham sempre lá na hora que eu estou, participam, interagem, reclamam, elogiam, falam dos governantes, pedem alguma coisa. Enfim, o rádio comunitário também é um rádio que presta, no caso, além do lazer, também presta serviço.
Eu sei que muitos amigos nossos estão interessadíssimos na resposta que você vai nos dar dessa próxima pergunta. Walter, quais os erros que um comunicador deve evitar ao máximo cometer para não trazer prejuízo para o seu trabalho, para a comunidade e para a sua própria emissora?
Eu sou aquele comunicador que eu procuro muito, e passo isso para os meus alunos, eu procuro muito manter uma boa linguagem na comunicação. Me explico por quê. Porque o rádio, você está com os seguintes ouvintes, o jovem, a pessoa mais adulta, a pessoa bem jovem ainda, então é um público muito diversificado. E o que você falar para ele serve de guia. Então eu acho que o comunicador tem sempre que preocupar-se, tem sempre que buscar, no caso, a ter uma pronúncia correta, a não falar bobagens, porque isso é uma coisa contraproducente. Existem erros que eu acho terríveis, por exemplo, o locutor às vezes tornar-se com o ouvinte no ar íntimo em demasia. Olha, ele não está na sua casa, ele está em diversas casas ao mesmo tempo. Então ele tem que ter uma linha de conduta onde ele possa respeitar o seu ouvinte também ser respeitado. Então, quando eu percebo o comunicador ficando muito íntimo com o seu ouvinte, ali eu digo, bom, ele já se perdeu. Porque enquanto aquele ouvinte pode estar gostando, ou aquela ouvinte, em conversação, milhares estão propensos a mudar a minha emissora de rádio. Por quê? Porque você tem que fazer um rádio para um todo. Você não pode fazer um rádio dirigido apenas a uma pessoa ou a duas pessoas. Então, eu entendo que o comunicador ele não pode cometer esses erros. Tornar-se muito íntimo do ouvinte, do seu entrevistado, tia, tio e tal, meu amor. Não, não existe isso em rádio. Em rádio é uma linguagem que você tem que fazer uma linguagem do equilíbrio. Então, no caso, você, na hora, você é o mediador. Você é o comunicador que leva a alegria, que leva, no caso, o entusiasmo, a boa música, a conversação, o apoio ao teu ouvinte. Mas nunca você pode levar ao teu ouvinte a intimidade em excesso, principalmente no ar. Então, o comunicador não pode fugir dessas regras. Quais são as regras? É você saber perguntar, saber ouvir a resposta, não interromper o teu entrevistado. É você, no caso, ter uma linha de conduta onde você possa manter o equilíbrio, que eu acho o ponto essencial. Outro erro também eu acho crucial é o comunicador fazer perguntas da vida pessoal do ouvinte, que vira aquela coisa bem extrema. Por exemplo, você já casou? E por que não fez? Separou por quê? É divorciado por quê? Por que você já pensou em casar ainda? Você tem quantas mulheres ou quantos parceiros? Então isso aí você não admite no rádio. Como eu falei, a comunicação não pode ser restrita, ela tem que ser ampla e com equilíbrio.
Eu vou fazer uma sugestão, aproveitar a sua presença aqui no nosso estúdio. Você vai fazer o fechamento do nosso Conversa que Interessa de hoje, agradecendo a sua participação já de antemão, todos os ouvintes que realmente devem ter gostado desse nosso bate-papo. Prometemos que voltaremos em outros momentos a abordar essas questões de comunicação, que estamos na era da comunicação já há muito tempo, só que de forma tecnologicamente falando está bem avançado, mas nós precisamos abordar mais essas questões interiores, de ser humano, enfim, dessas afinidades que tem que ter o comunicador com as pessoas que estão na sua escuta. É com você, Walter, encerrando o nosso programa de hoje, Conversa que Interessa.
Eu queria que recorda rapidamente um poema onde ele fala o seguinte: há em cada um de nós um lugar secreto para conversar com Deus. Para uns, um lago tranquilo, uma frase gentil, um aperto de mão, um abraço acolhedor. Para outros, uma paisagem. Para alguns, flores belíssimas, o bagulho das ondas, o pulsar dos ventos. Mas em cada um de nós há um cantinho para Deus reservado, ali, no seu âmago, no fundo do seu coração. Para mim também a comunicação é isso. Você fazer uma boa comunicação e também você conversar com Deus. É você interagir com os céus, com as estrelas. Entendo que a comunicação bem trabalhada, a comunicação feita com amor, ela é também uma forma de terapia. E para mim uma grande terapia foi para também fazer parte do programa que a gente acabou de apresentar aqui na casa, pelo circuito aqui, da SAC, né? O programa Conversa que Interessa. Na realidade é isso, a comunicação vem de uma boa conversa, onde você pode informar e também ser informado. Quero agradecer ao pessoal que nos convidou, né, a fazer parte desse programa, Paulo Roberto, enfim, tantos outros, abraçar o Antônio Borges também, e assim, o pessoal que idealizou o projeto, e esse projeto tem vida, o projeto teve a frente, porque realmente é um projeto muito bonito, vamos então alimentá-lo. E sempre que eu puder fazer parte, se eu for convidado, vai ser uma honra comparecer. Vocês todos que estão a me ouvir, podem seguir-se todos inteiramente, integralmente abraçados.
Ajuda-nos, Senhor.